Vamos conversar hoje nosso perfil com a Fernanda Nunes Moya sobre o livro A Discoteca Pública Municipal de São Paulo, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora Unesp. Tudo bem, Fernanda?
Tudo bem.
Fernanda, como é que surgiu um pouco esse tema dessa pesquisa? Como é que ele aparece um pouco nos teus interesses?
Eu fui na discoteca, hoje ela existe no Centro Cultural São Paulo, né? Pesquisar, ouvir, na verdade, discos da Carmen Miranda, porque eu tinha um interesse muito grande em Carmen Miranda. Mas então eu fiquei muito encantada com a história da discoteca, porque para mim era um arquivo de discos criado pelo Estado, sei lá quando. E quando eu me deparei com a história da discoteca, eu descobri que ela foi criada pelo Mário de Andrade nos anos 30, né, em 1935. E aí eu resolvi investigar a instituição, pesquisar a instituição e não mais a Carmen Miranda.
Isso começou a crescer, então acabou virando o teu projeto.
Isso. Na época era um projeto de iniciação científica, eu ainda não estava no mestrado.
E esse tema, o que que foi te surpreendendo à medida que você foi pesquisando? O que você foi descobrindo um pouco nessa história?
Olha, a discoteca é uma coisa muito grandiosa, principalmente na época do Mário de Andrade, porque, na verdade, ela era uma tentativa de execução do projeto modernista musical do Mário de Andrade, né? E da fundamentação da ideia de patrimônio cultural, que foi o Mário de Andrade que criou também nos anos 30.
E o teu percurso um pouco nessa pesquisa, qual foi? Para quem não leu o livro ainda, né? Você podia contar um pouquinho como foi o percurso da pesquisa?
Bom, eu comecei a pesquisar o contexto de São Paulo nos anos 30, né? Como é que era a musicalidade, a política em São Paulo. E depois eu passei a tentar buscar nas obras do Mário de Andrade, né, sinais dele querendo criar essa instituição, né, buscar a música verdadeiramente nacional, que seria, né, uma música esteticamente brasileira, nos moldes eruditos, mas que contivesse nela todas as manifestações populares folclóricas. E aí, por fim, eu fiquei um pouquinho mais, né, presa na discoteca em si.
E em termos da bibliografia, quer dizer, como é que foi o acesso a essas fontes para desenvolver teu trabalho?
Olha, um pouco de documentação da discoteca mesmo, documentação que está lá no Arquivo Washington Luiz, que é as revistas, né, do Arquivo Municipal de São Paulo, que são do período também, e muita coisa eu consegui no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, porque ali tem muita gente que pesquisa sobre o Mário de Andrade, então é mais isso.
Agora, achei algo bem interessante, exatamente essa posição do Mário de Andrade. Como que você avalia hoje, até depois de ter escrito o seu trabalho? Quer dizer, qual que é a concepção que o Mário tinha para montar, começar a montar esse acervo todo? Dentro
A
desse
ideia
ideário modernista, inclusive, né?
isso, a ideia era criar uma instituição que tivesse material disponível para os compositores que quisessem fazer essa música que ele tanto queria que fosse feita, né? A música nacional, uma música brasileira, né? Então a ideia era fundamentar, né, uma instituição que ajudasse esses compositores.
E isso foi se desenvolvendo de que maneira depois?
Bom, isso tudo foi muito rápido, porque depois que o Mário de Andrade se afasta, né, do Departamento de Cultura em 1938, ficou a cargo da discotecária que ele contratou, a Almeida Varenga, né, essa tentativa de trazer os compositores para dentro da discoteca, que na verdade ocorreu um pouco, mas ela acabou depois tornando, né, se tornando um acervo de consulta de pesquisadores e de pessoas que queriam ouvir os discos também.
E ao longo da história, a preservação e o aumento desse acervo, o que que você pode contar um pouco para a gente? Como que essa, né, esse acervo ele foi crescendo e foi sendo administrado?
Então, recente a aquisição de discos de rock, outros gêneros musicais que não fosse, né, o popular do Mário, folclórico e o erudito. É bem recente, é dos anos 80, mais ou menos, que esse acervo começa a abrir para outros gêneros musicais. Mas a Oneida Alvarenga, ela trabalhou bastante para enriquecer o material com música erudita paulista, de outros lugares, música folclórica de Minas também. Então, Essa parte do acervo a gente deve aí à Unida Alvarenga.
E como que você avalia um pouco o acervo hoje existente e a política de preservação dele e o caminho futuro desse acervo? Qual que é a percepção que você tem disso?
Olha, é bem legal porque eles estão digitalizando tudo para não se perder nada. E é curioso porque ninguém ouve mais discos quase, né? Então, eu acho que é um acervo bastante rico nesse sentido também, de ter a experiência de ouvir o vinil. O som do vinil é diferente, né? Então, eu acho que é um pouquinho estranho porque é uma instituição que fica escondidinha ali no Centro Cultural São Paulo. Você, quando visita, não tem a dimensão do que foi aquela instituição no passado, né? Mas a experiência de ouvir discos, né? De ter esse material sendo digitalizado é muito importante, é muito rica.
Você chegou na discoteca como, por exemplo, por indicação de alguém, ou você já sozinha, quando você foi buscar, né, esse material da Carmen Miranda que você comentou no comecinho da entrevista, mas foi, você já conhecia esse espaço, alguém que te indicou?
Olha, eu não conhecia, porque eu fazia faculdade na Unesp em Assis e eu sou de Campinas. Quem me indicou foi o meu orientador, que mora aqui em São Paulo. Aí ele me disse: ah, você quer estudar Carmen Miranda, vai ouvir uns discos dela, porque eu estava com uma certa dificuldade em encontrar bastante material sobre a Carmen Miranda. Aí ele me disse para procurar os discos, ouvir no vinil mesmo, lá na discoteca.
E esse acervo começou a te interessar também?
Isso, porque daí eu descobri que foi o Mário de Andrade que criou e etc.
E depois dessa pesquisa que você fez especificamente da Discoteca Pública Municipal, você continua hoje pesquisando nessa área ou você está buscando outras coisas?
Olha, eu continuo no Mário de Andrade, mas eu mudei um pouquinho, né? Agora no meu doutorado eu pesquiso a ideia de nacionalismo musical do Mário de Andrade e comparo essa ideia com o americanismo musical do Francisco Kurt Lang, que é um alemão que vai para o Uruguai e passa a pesquisar também a música popular da América, e ele entra em contato com o Mário de Andrade, ele visita a discoteca várias vezes, então eu comparo essa ideia de nacionalismo e americanismo.
Que é um pouco desse período, né? Essa preocupação, né? De buscar as raízes, de buscar as fontes. Isso é um pouco desse período, né? Que nós estamos falando.
Tem essa preocupação, sim.
Agora, esse livro vai ficar disponível, conforme eu comentei no comecinho, né? Digitalmente, né? Por download gratuitamente também. Você vê isso como uma maneira da sociedade receber de volta, quer dizer, a pesquisa que é feita na universidade? Como é que você vê um pouco essa questão?
Ah, eu acho super positivo. Eu adorei a ideia, porque sobre a discoteca existem poucos trabalhos. Na verdade, trabalhos acadêmicos só existe o meu e uma dissertação de mestrado feita na USP. Então, eu acho legal porque divulga uma coisa que as pessoas ainda não puderam ter a noção da história e etc. E é fácil, né? Porque é só baixar o livro, as pessoas têm acesso gratuito. Eu acho bastante importante, eu acho legal.
Agora, você vê a Discoteca Pública Municipal aqui de São Paulo como um local que poderia ter mais pesquisas, inclusive na área, seja iniciação científica, ou mestrado, ou doutorado. É um universo muito rico para o pesquisador, imagino.
Sim, muito rico, porque tem arquivo de partitura, tem muita coisa ali que dá para focar uma pesquisa, direcionar mais, tem bastante coisa.
Quer dizer, tem alguma área especial que você até indicaria para quem está ouvindo? Alguma área que você acha bem interessante, que você não conhece, que alguém tenha pesquisado a fundo ou não? Assim de cabeça, você lembra de algo?
A história mais recente da discoteca, porque tanto eu como o aluno da USP, o Carlos Eduardo Sampietri, a gente ficou mais no começo da discoteca.
E você acabou delimitando também esse começo por algum motivo especial? Ou porque realmente seria muito abrangente pegar a história toda da discoteca?
Isso seria muito abrangente. Eu me interessei mais pelas ideias do Mário de Andrade a respeito da criação da discoteca.
E ele chegou a escrever sobre isso? Existem documentos em que ele faz a proposição do que ele imaginava dessa discoteca?
Diretamente um documento só sobre isso, não, né? Mas ele escreve muito nos livros dele, a falta que faz, né? Um acervo de discos público e etc. Mas um documento só sobre isso, não.
Na tua percepção, como que a discoteca pública se insere no ideário geral do Mário de Andrade?
Olha, a discoteca é uma tentativa, né, de execução, como eu já disse, do projeto modernista musical dele, aquela ideia de ter uma instituição que consiga abraçar os compositores que quisessem entrar nessa estética musical proposta pelo Mário de Andrade.
Nesse sentido, você acha que ele foi bem sucedido nessa jornada?
Olha, em termos sim, mas depois que o Mário de Andrade deixa a discoteca, embora todos os esforços da Almeida Alvarenga, o projeto de nacionalismo musical acaba não vingando. Eu acho que o Mário de Andrade ele foi incompreendido ali por outros intelectuais, pelos compositores no geral. Era uma ideia muito avançada para o período, na minha opinião.
Aí ele foi incompreendido, mas em que sentido? Me explica um pouquinho melhor.
Ah, a proposta musical dele foi incompreendida, a ideia de tratar cultura como patrimônio também, né? Porque o Mário de Andrade dizia isso no final dos anos 30, quando ele escreveu o anteprojeto do IPHAN, né? Que na verdade era Serviço do Patrimônio Histórico. Tanto que também quando ele se afasta desse projeto, patrimônio era só arquitetura. Essa ideia de cultura ser patrimônio só volta nos anos 80. Né, que é uma ideia que o Mário de Andrade tinha lá atrás.
Ele volta muito depois, né, na verdade.
Volta muito depois.
Fernanda, para quem está nos ouvindo e quiser continuar esse papo com você, especificamente sobre a discoteca pública ou temas, né, afeitos, inclusive ao Mário de Andrade nesse projeto modernista, você podia deixar algum e-mail seu, um e-mail institucional, fica à vontade.
Podia, claro. É Fernanda Nunes Moya, Moya, tudo junto em minúsculo, @yahoo.com.br.
Perfeito. Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com a Fernanda Nunes Moya, que é autora de Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Esse livro ele está saindo com o Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp e a editora da Unesp. Fernanda, obrigado pela entrevista e sucesso nas próximas pesquisas, tá bom?
Eu que agradeço.
Um abraço.
Abraço, tchau.